debate das 10.
Já estamos aqui com o pessoal da Compesa, Gileno Gomes, chefe, o gerente regional, Austin Jordão, chefe de distribuição, e o povo falando aqui, não precisa contar a história de como Afogados tem reclamado nesses últimos dias. Eu tenho dito que na minha história recente é algo sem precedentes, assim, o volume de queixas, e primeiro São Brás, aí vem aquele efeito dominó, né, que hoje áreas do centro, enfim, e muitos questionamentos. Gileno e Washington estão aqui justamente para esclarecer, né? Eu peço que você preferencialmente escreva, porque o áudio aqui, como a gente vai ter muitas participações, eu não vou ter como fazer filtro, né? E a gente às vezes vai ter participações que não tem relação com a conversa, então mande texto dizendo se tem problema, qual é a questão que você quer levantar em relação à Compesa. Gileno, bom dia, e eu queria que você fizesse de forma conjuntural uma explicação aí do que vem acontecendo nos últimos 20 dias, pegando uma janela de 20 dias, que dá para informar tudo, na distribuição de água em Afogados da Ingazeira. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia à população afogadense. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia nosso amigo aqui, nosso amigo Austin, que nos acompanha aqui na rádio para também explicar a nossa atual situação do abastecimento aqui da cidade. Bom, Nil, a gente realmente vem com uma perda de produção no nosso sistema Zé Dantas. A gente está com um poço parado, como eu já tinha informado através de nota, devido a um equipamento que a gente está tendo dificuldade de adquirir esse equipamento. Na verdade, a gente já fez até a compra desse equipamento. O problema é a entrega do fornecedor, a logística. Ele está vindo de Rio Grande do Sul, esse equipamento. É um equipamento específico.
Não vem por aéreo, não é caminhão.
Não, provavelmente ele não deve, como é um equipamento, não é um equipamento de porte, é um equipamento pequeno, provavelmente deve vir com outras cargas. Aí deve estar chegando, a previsão de chegada, essa previsão foi dada pelo fornecedor, a segunda previsão, seria para agora, sexta-feira. Com a chegada desse equipamento, a gente vai retomar essa vazão desse poço, que vai melhorar consideravelmente a nossa produção do sistema Zé Dantas. Mas o problema não é único exclusivamente do sistema Zé Dantas. A gente teve problema de estouramento na rede do São Brás quando foi abastecer semana passada. Isso daí deu um caos tremendo, porque a gente já iniciou o abastecimento do São Brás com um atraso. E quando acontece um negócio desse, foi na rede tronco, na saída do nosso reservatório, aí você sabe, o caos parece aquela lei de Murphy, né? O que tem que dar errado e dá cada vez mais. Então, Nil, é um aparato para isso. Foi por isso que a gente da Compesa solicitou esse espaço para explicar melhor e dizer quais são as ações que a gente vem tomando para que esse abastecimento seja melhorado. A gente sabe que não vai melhorar de uma hora para outra. A gente tem, como você mesmo disse aí, um efeito dominó devido ao atraso do abastecimento. Então, a gente está tentando reformular o nosso calendário para que a gente possa atender todo mundo. Não vai atender satisfatoriamente porque a gente está com o nosso abastecimento de quase todas as áreas aqui atrasado. Mas a gente, com esse incremento na produção e quais ações que a gente está fazendo aí para aumentar a produção, nós vamos, num médio a curto período de tempo aqui, a gente vai sanar esses problemas todos, vamos voltar a nosso abastecimento corriqueiro e melhorá-lo com essas ações que a gente está tomando, como, por exemplo, a ETA de Tabira. E eu gostaria, depois de entrar num assunto também, da ETA de Afogados aí, que você, toda vez que a gente vem aqui, questiona. Uhum. Aí nós hoje estamos com uma ação específica para a ETA de Afogados, para aumento da produção da ETA de Afogados também.
Uhum. Com esse equipamento, porque eu tenho uma expressão popular que diz que além da queda do coice, né, eu percebo que houve esse equipamento que não veio da Zé Dantas, da adutora, que está vindo do Rio Grande do Sul, transportadora, essa peça, né, para o sistema adutor, e além disso teve aquele estouramento quando vocês começavam a fazer a distribuição para o São Brás. Sem essa peça, né, como é que chama a peça? Para que ela serve, Gileno? tecnicamente falando?
Ela é uma, como se fosse um rolamento para uma de nossas bombas, de nossa elevatória. O problema nem é tanto no poço, é a elevatória desse poço que não está conseguindo fazer o recalque dessa vazão que esse poço produz.
Então ela impacta em quantos por cento? Por exemplo, Zé Dantas, a gente não tem água ou tem vazão reduzida?
Não. Nós temos vazão reduzida, porque como é só um poço que a gente está com essa problemática, então a vazão está sendo reduzida. Só que a vazão já normal dos sistemas Zé Dantas já tem atendido precariamente as nossas necessidades aqui. Uhum. Mas aí, reduzindo mais, aí essa situação dá um grau superlativo aí nesse problema, entendeu?
Uhum. Washington, hoje, qual é a realidade? Para onde estamos distribuindo água? E onde ainda estamos tendo dificuldade de distribuir? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, doutor Gileno, bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Bem, Nil, nosso calendário está atrasado, todos os setores atrasaram. Hoje a gente está atendendo especificamente essa área do centro. O centro está sendo atendido hoje, que na realidade, pelo calendário, era para ser iniciado na sexta-feira. Então a gente iniciou com quase mais de 48 horas de atraso. Esse atraso se deu, como você já falou com o Gileno agora, teve essas problemáticas. E veja bem, quando a gente atrasa, a gente precisa de um quantitativo de um volume de água maior para que a gente possa atender aquele mesmo setor. Então, por isso que esse efeito dominó, como você disse, o efeito dominó gerou em todos os outros setores, porque setores que a gente abastecia com 2 dias, hoje nós estamos precisando de 3 para abastecer. E nós estamos tendo esse cuidado de monitorar o setor para realmente ter o cuidado de abastecer por completo nos pontos mais altos. O São Brás mesmo, a gente concluiu o abastecimento do São Brás, verificamos nos pontos mais altos e atendemos satisfatoriamente. Estamos iniciando o centro hoje e provavelmente, eu acredito que ainda deve ir até a quarta-feira à noite o atendimento do centro.
O centro está realmente, tem sido no momento o que mais tem reclamado. Décio Campos, toda semana está com dificuldade, a água não sobe para o banheiro, está dizendo, não subiu, está dizendo a Dail aqui. A Mariana está dizendo que desde a meia-noite que pinga uma hora para encher um balde, nada de subir, o banheiro está sequinho da Silva, não tem força na Dail Macena. Nil, queria saber se o calendário de abastecimento do São Brás vai ficar nas quartas, vai haver alguma alteração. Então vamos lá, por partes. Centro. O que é que você diz aí sobre centro? Até quando vocês vão ficar monitorando?
Olha, a parte baixa do centro já está sendo atendida. A gente começou o atendimento ontem, então a gente está praticamente 24 horas apenas de bombeamento. Então a parte mais alta, ali próximo ao centro esportivo, que é o limite do setor, provavelmente deve começar a chegar com uma pressão maior a partir de hoje à tarde. A gente está monitorando e acredita que esse abastecimento do centro deve ficar até a quarta-feira à noite ou até a quinta de manhã. Vai depender muito do abastecimento. Nós estamos monitorando. Então, essa previsão vai depender do atendimento do setor. Se até a quarta-feira à noite a gente concluir o abastecimento, a gente já inicia o abastecimento do Sobreira e do São Cristóvão na quarta-feira à noite. Mas provavelmente deve começar isso só na quinta de manhã.
Travessa 1 Antônio de Oliveira. Qual o problema?
Qual bairro?
São Sebastião.
Pronto, São Sebastião, a gente está atendendo também São Sebastião. A gente já foi hoje de manhã na parte próxima a Manuel Boba, as paralelas, já está com água. A previsão é que acredito que hoje à noite deve chegar na parte mais alta do São Sebastião, que é o limite do setor também. O Planalto, que a gente também estava com dificuldade, atendemos bem, conseguimos abastecer bem
ontem. O Edson está dizendo aqui, eu ia falar dele. Agora, disse que depois de 30 dias, por que isso? Teve um serviço lá maior?
Teve sim. Nós fizemos algumas intervenções pontuais. Além dessa da gente estar trabalhando nessa da questão da produção, estamos também trabalhando com outra frente, que é na questão de adequação de algumas redes de distribuição, que a gente estava com algumas dificuldades com redes subdimensionadas. Então nós fizemos um trabalho muito bom também no São Brás, né, uma parte do São Brás que a gente tem uma rede bem subdimensionada. O atendimento lá foi bem diferente já nesse ciclo de abastecimento, conseguimos atender bem melhor. Isso aconteceu também com o Planalto, nós concluímos uma obra lá na sexta-feira à noite, quase que perto de 10 horas da noite a gente concluiu e já iniciamos o abastecimento. Ontem monitoramos e o Planalto, que era uma área que a gente tem uma dificuldade enorme de abastecimento, na parte mais crítica, abasteceu bem mesmo ontem. Então foram algumas intervenções pontuais que a gente tem realizado em relação à rede de distribuição.
Bom, quem mais aqui? Geisiane, na rua Maria Aurora Virgínio, por trás do Museu da Rádio, não tem água. Inclusive, o Museu da Rádio, que a utilização de água lá é mínima, está sem água também.
Olha, Nil, aquela parte do São Francisco, a parte alta do São Francisco e a parte do São Sebastião, é um setor só. Como eu disse, o que eu acabei de falar para São Sebastião vale para aquela parte alta do São Francisco. Na parte baixa, a gente já monitorou, já estava com atendimento bem satisfatório. Eu acredito que a partir de hoje à noite ela vai melhorar o atendimento naquela área próxima à igreja do São Francisco e aqui próximo à igreja do São Sebastião também.
Bom, eu tenho um primeiro intervalo para chamar e eu estou percebendo muita gente questionando o que vocês estão colocando. Você tem pessoas... Vou ser bem direto e bem franco com vocês. Eu acredito na conversa de vocês, porque eu tenho uma compreensão do que eu vejo, do que eu leio, do que eu vejo no sentido conjuntural, e eu tenho a perspectiva de que daqui a 6 meses, vou esticando um pouco meu prazo, daqui a 6 meses o volume de queixas vai cair muito com essas operações que estão sendo feitas, essa ETA de Itabira que vai, e esse anúncio da ETA Afogados que o Gileno vai fazer. Mas o povo é imediatista e eu tenho que ser a voz do povo. Então, por mais que eu acredite, tem muita gente que ainda volta. Mas por que é que não segue o calendário? Olha, vocês estão explicando, mas tem gente, por que é que não segue o calendário? Ah, o que a Compesa diz, o que essa Compesa diz, eu não acredito. Tem que trocar o povo que está mandando na Compesa, tem que resolver. Então, como água é uma coisa que mexe com a vida cotidiana, imediata das pessoas, a gente... água e energia, se faltar na casa da gente, a gente fica muito incomodado, porque tem que ter uma operação de vida para resolver isso. Então, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco eu vou ouvir essas mensagens, também das pessoas que estão insatisfeitas, para ouvir o que vocês têm a justificar e o que vocês têm a dizer sobre isso. Muito bem, voltamos. Já sabem quem está aqui, Gileno Gomes e o Washington Jordão da Compesa. E vamos aqui às questões. Nil, aqui na rua Valdevino José Praxedes, a água era para chegar na sexta, da sexta para o sábado. Chegou ontem, mas pingando. Quando vai se normalizar aqui na minha casa? Não tem água nem para escovar os dentes. Estou escovando com água mineral e tomando banho na casa dos meus filhos. Tá dizendo a Amara, ela mora na rua da... na rua da delegacia, que é aquela rua que sobe para Morada Nova.
É o setor que a gente está abastecendo, a parte alta, então a previsão é que a gente começa a chegar a partir de hoje à tarde, hoje à noite, como eu disse, a parte do centro, provavelmente a gente só deve concluir o abastecimento lá para quarta à noite ou quinta de manhã.
Dani Fernandes está dizendo, tem uma sugestão, já que a Compesa não tem capacidade para distribuir na tubulação, por que não faz através de carro-pipa? A gente quer água, está dizendo aqui Dani Fernandes. Já chegaram a cogitar isso?
Nil, a questão do carro-pipa é muito complicado para você fazer o abastecimento através de carro-pipa. É um abastecimento muito precário. A gente não teria condições de abastecer a cidade de Afogados hoje através de carro-pipa. A gente tem um volume de água significativo, a gente consegue setorizar e o abastecimento através da redistribuição é muito mais eficiente do que através de carro-pipa.
O amigo Roberto Nascimento está dizendo que se a Compesa fosse obrigada a ser multada em R$10 mil a cada casa sem água, resolvia. E acha que tem que privatizar a Compesa. Nil, na parte alta de São Brás, o abastecimento foi bom. Espero que continue assim, está dizendo José Silva. A Rose Silva dizendo que na rua José de Samaranhão não está chegando e que nunca faltou água assim lá, Washington.
É resquício do problema, Nil. A gente, infelizmente, o problema maior foi no São Brás, então nós tivemos que fazer algumas manobras e, como eu disse, todos os setores sofrem algum tipo de consequência. Mas a gente está tentando ver se a gente consegue adequar para voltar ao calendário que a gente tinha antes. A gente está até em estudo, sentamos, já nos reunimos essa semana para ver a possibilidade de até a gente fazer um novo calendário se a gente não conseguir recuperar esse que a gente já tinha. Então, isso também está em estudo, é possível também, mas isso tudo vai ser parte de um estudo que a gente vai fazer a partir do momento que a gente concluir esse abastecimento.
Gileno, fale dessas obras aí em perspectiva de futuro. A ETA de Itabira, que é um passo determinante, tem gente perguntando da segunda etapa da adutora do Pajeú, quando é que ela vem para cá, que também vai dar um incremento, e o que se faz em relação à ETA Afogados. Tem previsão de ampliação, porque... A minha percepção é que quando liberar a ETA Itabira, a gente já vai ter uma tranquilidade maior. Mas se puder melhorar a capacidade da ETA Afogados, vai ser bom também. O que é que você pode dizer?
Bom, Nil,
como você aí já adiantou, com a conclusão dessa instalação da ETA de Itabira, a gente já vai ter uma melhora significativa em nosso abastecimento, porque a gente vai deixar a produção da ETA de Afogados hoje, parte dela vai deixar de ser encaminhada para Itabira. Como todos sabem aqui, hoje o sistema integrado ele atende tanto Itabira quanto Afogado na mesmo volume, tanto para uma cidade quanto para outra. Ou seja, com a ETA de Itabira, a gente produzindo essa água lá em Itabira mesmo, a gente vai reduzir esse envio de água para Itabira, consequentemente sobra para aqui, para Afogado, melhorando consideravelmente o abastecimento devido ao aumento da produção. Melhora também em Itabira, por quê? Porque a gente vai melhorar o abastecimento lá em 40 litros e encaminhar ainda parte da vazão que é produzida aqui em Afogado para lá. Ou seja, essa ETA de Itabira hoje seria, não diria uma solução 100% para resolver o problema das duas cidades, mas em torno de 70% a gente resolve o problema das duas cidades, só com a ETA de Itabira. Em relação ao segundo questionamento sobre o sistema todo PAGEU, segunda etapa, é um sistema que a gente está visto aí. O sistema ele já está concluído, com alguma dificuldade, hoje eu diria mais política do que operacional, em relação ao início dessa operação. Tem problemas de ligar o canal, alguns problemas operacionais em algumas elevatórias, e a obra em si já está concluída, segundo informações do Denox e da própria TPF, que é a empresa gerenciadora desse contrato. Afogados, a semana passada, eu passei boa parte do tempo em Recife correndo atrás dessa problemática, Nil, que foi justamente, a gente tem um contrato que já foi licitado, já teve ganhadora desse contrato para fazer uma intervenção específica em nossos filtros. Nós temos 3 filtros, onde um funciona com carga de 100% e os outros 2 funcionam com vazão reduzida devido a alguns problemas que eu não vou me ater aqui, que é um problema técnico, talvez fique mais enfadonho do que informativo. Aí nós vamos, como disse semana passada, tive lá com a diretoria, meu diretor, fui pessoalmente com esse contrato lá para ele assinar. Ele assinou esse contrato. Está na diretoria de gestão corporativa, que com a previsão de assinatura hoje, para que até sexta-feira nós possamos dar ordem de serviço dessa obra. É uma intervenção que de valor não tão grande, mas que vai trazer um benefício gigantesco aqui para a nossa cidade, para a nossa ETA. Nós vamos aumentar em torno de 20% a 25% o volume que hoje ela produz.
Eu falei em 6 meses para a gente estar, na minha opinião, se isso avançar, com um quadro bem melhor do que o de hoje, com tantos questionamentos. Essa é a sua previsão também?
A previsão da conclusão dessa ETA, dessa obra de Afogado, é de 5 meses. Mas antes a gente vai ter
Itabira.
Vai ter Itabira, que já está prestes aí. Eu acho que daqui para o final de outubro a gente já está operando Itabira.
Em fase experimental já?
Não, já tá, deve estar operando, já produzindo.
Para valer mesmo.
Para valer. Até o final de outubro, creio que a gente vai estar operando Itabira, consequentemente melhorando tanto para Itabira quanto para Afogado o abastecimento.
Aqui a ouvinte Luciene diz o seguinte: Nil, há 5 anos voltei a morar em Afogados. E há 5 anos estou ligado na PAGEU e as reclamações são constantes. E essas explicações, ela está dizendo, não me convencem. E por que nunca se conserta isso? Misericórdia, está dizendo ela. Sueli Brasil pergunta, previsão para Sobreira Coab. Ela disse que deveria estar chegando hoje, Washington.
Exatamente. Sobreira Coab e São Cristóvão é o próximo setor que vai a partir da conclusão do centro. Então a gente acredita que deve concluir o centro até na quinta-feira, deve iniciar o Sobreira e o São Cristóvão a partir da quinta-feira, Nil.
7 de setembro você já disse, né? Porque aqui, amigo, no São Francisco, no 7 de setembro, mais de 3 semanas, aí você está falando, a Lulu está reclamando. Socorro Silva diz que acredita que não depende só do gerente para resolver. Deveria se unir Prefeitura, Câmara e Governo do Estado, encontrar uma solução para a população que é a mais penalizada com tudo isso. O gerente, acredito, não se sente confortável com essa situação está dizendo Socorro Silva. Eu acho que vocês confortáveis vocês não se sentem.
Na realidade, Nil, essas ações já estão encaminhadas, né? Bem encaminhadas. A gente acredito seriamente que com a implantação da Itabira a gente vai resolver uma grande parte do problema na questão do abastecimento. O nosso maior problema hoje é produção, você sabe disso. A gente tem água em abundância aqui na região, a gente tem duas adutoras, tem a
barragem... Eu sempre comparo com funil, né?
Certo, exato. Mas a gente tem um limite na produção. A gente não a gente tem o Ministério da Saúde, que a gente tem que é monitorado, que a gente tem que distribuir algo com qualidade, isso a gente faz. Então, a produção hoje é quem está limitando essa questão da distribuição. Com essa conclusão da obra Itabira, com esse início da reforma e ampliação da ETA Afogada em Gazeira, a gente vai ter uma melhora significativa na distribuição, tanto de Afogados quanto de Itabira. Então, isso é só uma questão de tempo. A gente sabe que quando a gente trabalha com um produto que é isso, que é essencial, e que a gente está com um déficit na distribuição, a gente sabia que essas críticas iriam aparecer, e é normal que apareça, mas a gente está trabalhando, está tentando ver se a gente consegue antecipar isso. Essa questão dessa obra de Itabira, a gente tem um monitorado constantemente, a gente até quer agradecer aqui a firma que está executando o serviço, que não deixou, não mediu esforço para cumprir todos os prazos e está sendo cumprido. A gente acredita muito na operação dessa ETA agora no final de outubro. Então, é só questão de tempo para que a gente possa ter uma melhora muito grande na questão da distribuição aqui em Afogados.
Agora, me explica uma coisa, Washington. A gente está tendo hoje, por conta de todos esses problemas, vários bairros reclamando. Mas, na média, existe um bairro aqui que é sempre sacrificado, um setor que é sempre sacrificado, que é aquele setor de São Brás. Quando é que a gente acaba com esse problema definitivamente ali, para o povo não sofrer tanto naquela parte alta?
Olha, Nil, nós temos algumas ações importantes que estão sendo feitas na questão de rede, e uma obra que vai ser muito importante para a questão da distribuição de água no São Brás é quando a gente receber um reservatório que está sendo construído ali também, que é de um loteamento rocha, que está sendo construído um reservatório, que vai poder dar um incremento bom na questão da distribuição de água na parte alta do São Brás, que é a parte que a gente tem o maior déficit. A parte alta do São Brás, ela é quase no limite de cota para o reservatório que atende aquela área, que é o reservatório Carlos. Então, com a implementação desse novo reservatório, com a implantação desse novo reservatório, a gente vai ter uma cota maior, consecutivamente mais pressão na rede e um melhor atendimento na parte alta do São Brás. Então, tem várias ações que estão sendo realizadas paralelas, que nos dá a certeza da melhoria na questão da distribuição de água aqui em Afogados da Engazeira. Eu, como eu disse, eu sempre gosto de fazer enfoque isso aqui, que a gente vai ter uma situação bastante diferente daqui a uns dois, três, quatro meses, por conta dessas obras que estão sendo feitas, que são obras muito importantes para aqui, para Afogados.
A ouvinte aqui pergunta sobre o bairro Costa.
O bairro Costa, o início do bairro Costa, o abastecimento é na sexta-feira. Sexta-feira vai até domingo.
Quando, uma pergunta, vou chamar mais um intervalo, eu quero saber o seguinte, quando essas obras estiverem concluídas nesse, qual vai ser a periodicidade de distribuição? A gente vai continuar com água uma vez, isso é para depois do intervalo, a gente vai continuar com água uma vez por semana, vai melhorar, não vai? A gente fala já sobre isso. Debate das 10. Voltamos aqui, eu estou postando agora no meu Instagram, o Washington Jordão e Gileno da Compesa respondendo na Rádio Pajeú. Cadê a água? Promessa de solução com a ETA Itabira, melhorias na rede e na ETA Afogados. A fala mais forte, estou dizendo aqui, foi a de Washington Jordão, abre aspas. O que é que você está dizendo que vai acontecer depois de tudo isso? O que é que você está acreditando que vai acontecer depois de todo esse investimento entregue à população, Washington?
Olha, a gente sabe da necessidade nossa, da demanda que a gente necessita para que a gente possa atender a população. Com esse incremento que a gente vai ter com a implantação da ETA Afogados, ou da ETA Itabira, com esse incremento que a gente vai ter com a melhoria da ETA Afogados, com essa segunda etapa da doutora do Pajeú, que vai ter um incremento hídrico aqui para que a gente tenha um suporte, para que a gente possa tratar e distribuir, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tira Afogados 80% da cidade do rodízio. E não tira mais ainda, porque a gente vai ter que fazer algumas intervenções pontuais na questão de rede distribuição, que a gente sabe que a gente teve muito problema na questão dos loteamentos que eram construídos de forma irregular e as redes de distribuição eram feitas de maneira precária. Então isso demora certo tempo para que a gente possa ajustar essas redes. Mas na situação que a gente tem hoje, com esse incremento, a gente com certeza a gente consegue tirar pelo menos 80% da cidade do rodízio com água 24 horas.
Então acabamos de ouvir a fala mais forte aqui, quer dizer, depois da entrega desses investimentos, uma perspectiva de que 80% da cidade sai de rodízio e tem água diariamente nas torneiras.
Exatamente. A gente sabe da necessidade nossa, do que a gente precisa para a demanda para a população.
Eu vou explicar bem, porque isso aqui vai ser a manchete de blogs por aí. Você acabou de me dar minha manchete. 80% está garantindo.
Exatamente. A gente vai ter um incremento aqui em Afogados e Angazeiras com esses dois sistemas em torno de 30 a 40 litros. Então, é uma demanda importante para que a gente possa realmente tirar a...
Está 45% do momento em cima do que é hoje.
Mais de 30%.
Hoje está quantos litros?
Hoje nós trabalhamos hoje com...
Quantos metros?
Vou dizer litros por segundo. A gente trabalha hoje com as duas produções. A ETA de Afogados produzindo em torno de 50 a 55 litros por segundo e o sistema Dr. Zé Danta em torno de 30 litros por segundo. Certo? Isso só para Afogados da Engazeira. Com a implantação da ETA, a gente vai ter um incremento.
50%, mas 40 litros
você vai ter em cima? Eu acredito que a gente deve chegar aqui só para Afogados da Engazeira em torno de 90 litros a 100. Então a gente vai ter um incremento bom para Afogados da Engazeira.
E hoje é quanto para Afogados e Itabira?
Hoje a gente produz na nossa ETA 105 litros, dos quais 55 vão para Itabira, em torno de 52 fica para Afogados. 53. Vai para Itabira, em torno de 52 para Afogados, nessa
mesma. Vixe, por que vai mais para lá? O povo de Itabira, eu amo Itabira, mas o povo de Afogados vai ficar com raiva de você. Está mandando mais litro para lá?
Mas a gente tem um incremento dos sistemas redondos para cá.
Muito bem. Vamos lá. Aqui no bairro Costa sempre teve água às terças, sextas e sábados, e agora mudou. Sábado, o povo não tem falta muitas vezes a compreensão de que a gente está vivendo um problema emergencial que está alterando todo o calendário. E as pessoas sempre buscam isso, na sua razão, de quem quer ter água em casa, que às vezes tem um reservatório menor que só dá para uma semana, que conta mesmo com água naquele dia, e aí não entende que mudou tudo, né, Washington? Hoje nada é como era antes.
Exatamente. Para que a gente possa realmente tentar regularizar o calendário, a gente precisa conseguir abastecer os setores com um volume maior de água para que ele possa realmente voltar ao calendário que a gente tinha antes. Então, isso todos os setores vão sofrer consequências. Mas a gente está monitorando, está tentando ver se a gente consegue ajustar o calendário para trazer o calendário para o que era antes. E se não conseguir, se a gente for ter que readequar o calendário, a gente vai fazer isso, mas vai informar, vai vir aqui, vai nos meios de comunicação e postar um novo calendário. Mas a gente vai tentar ainda ver se a gente consegue recuperar o calendário que já vinha antes, que está todo mundo acostumado e que seria o ideal para a população de Afogados.
Vamos lá. Alguns áudios aqui eu vou me permitir colocar. O Arthur, que eu estou pedindo pessoal escrever, porque eu lendo, né? Não precisa passar por filtro de pré-produção e tal. Então vamos lá, Arthur, e é a história da pedra, é Arthur?
Washington, bom dia. Bom dia, Nilvinho, bom dia a todos. Arthur Santana. Washington, desde de janeiro que vocês vão regularizar a tubulação lá naquela localidade onde foi retirada a pedra. São cerca de umas 20 residências que sofrem sem a água subir para as caixas. Você disse que o problema era a tubulação. E no começo de agosto falei com você disse que estava terminando a rua JK e em seguida ia para lá. Hoje, nós já estamos na metade do mês de setembro e até agora nada foi resolvido. E ficamos com o mesmo problema de água. Então, meu amigo, dê uma data certa aí, uma definição para os moradores daquela localidade. Bom dia.
Ele já tinha falado sobre isso ontem, Washington. O que a rede diz para ele?
Como eu disse, nós estamos fazendo muitas intervenções na questão de rede. No São Brás tem vários pontos, não é só a dele não, tem vários pontos. Tem o São Cristóvão, que a gente tem uma rede que está bem subdimensionada também, que a gente está tentando ver se a gente consegue fazer a substituição também. Fizemos a solicitação de um quantitativo de material para que a gente pudesse fazer essas substituições. Estamos aguardando que chegue. A gente praticamente, quase que a gente zerou o nosso estoque de material para ampliação de rede devido a essas intervenções que a gente fez, mas a rua dele é uma das ruas que está programada para que a gente possa fazer também. São duas ruas que tem ainda que está faltando ali na parte alta do São Brás. Essa rua que era a Rua da Pedra, que eles chamam, foi tirada uma pedra, e tem outra rua que eu não me lembro o nome agora, mas teve um pessoal que conversou com o Gileno, com o gerente, e ele também se comprometeu para fazer a substituição da rede também, que está subdimensionada, e isso está na nossa previsão. E nós vamos fazer, como eu estou dizendo, a gente está fazendo algumas intervenções pontuais na questão de rede também, para que a gente possa melhorar o abastecimento.
Realmente é uma área que sofre muito, Osho. O que você puder fazer para Igileno, para botar isso mesmo no...
Só complementando aqui, né, o que o Osho falou, essa adequação dessa rede é justamente para a gente abastecer no menor período de tempo. Uhum, a gente abastecer com qualidade e no menor
mais
período
rapidamente.
De tempo. Mais rapidamente. A gente fazendo isso, a gente diminui o tempo que a gente abastece aquela localidade e passa automaticamente para outro, melhorando consequentemente o abastecimento.
Ok, vamos a mais áudios. Toninho da Ponte.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia, os cidadãos que estão aí no debate da descendendo a Compesa, né? Quer defender, né? Porque todo mundo sabe que quando essas águas chegam pingando nas torneiras, quer dizer que água tratada tem, né? O problema é a tuburação, que é muito velha e não tem como abastecer a Afogados, que cresceu muito, né? Ainda bem que não é a Compesa que faz a água, quem manda é Deus. Já pensou se fosse a Compesa que fizesse a água, o governador do estado? Por quanto ia chegar um litro d'água na casa de cada cidadão de ter afogado a Engazeira? Graças a Deus, que é Deus que manda. Muito obrigado, meu Deus.
Ai, ai. Pedro Araújo, acho que é na mesma linha, Toninho.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Bom dia, pessoal da Compesa. A minha pergunta é a seguinte. Eu sou ouvinte assíduo do rádio. Escuto o rádio. Tempo que eu estou em casa, eu estou com o rádio ligado, escutando. E posso afirmar que a cada 10 ligações que a população faz para a rádio, 11 é reclamando da Compesa, da falta de respeito da Compesa com seus usuários, que pagam suas contas em dias, né? E que não veem o retorno do que pagam da Compesa, retornando através de água. Eu pergunto, a gerência da Compesa informa ao pessoal do Recife o que se passa no interior? Porque se toda entrevista que vocês dão no rádio é falando de que um poço quebrou ali, uma bomba, coisa, já me disseram que não é a realidade não é essa. Pessoas que conhecem do trânsito dizem que não é essa a realidade. Aí eu pergunto, o que vocês fazem para informar Recife da real situação e o porquê de não investir no retorno para a população que paga em dia? Esse negócio, por exemplo, na minha casa está chegando duas contas no mês, enquanto chega a água, quatro vezes no mês, enquanto chega, né? Aí fica vocês com a resposta. Obrigado.
Então vamos lá.
Olha, essas duas contas no mês é nova.
Essa eu desconheço também. É bom que verifique lá. Qualquer coisa procura a Compesa para ainda nas águas, porque o faturamento é uma vez por mês só. É o que a gente está dizendo. Infelizmente, a produção nossa aqui está limitada a isso. E quanto a essa questão das informações, a gente é monitorado, Recife sabe, a gente, inclusive, até esses canais de telecomunicações são monitorados pela empresa. A gente tem que justificar qualquer informação que venha com o nome da Compesa através do meio de comunicação. Então tudo é monitorado e por isso que a gente conseguiu essas obras para cá, porque a gente tem corrido muito atrás, Recife sabe da situação de Afogados, e por isso que a gente conseguiu essas duas obras, que são obras muito importantes e que vai realmente ter um efeito significativo aqui na produção e na distribuição aqui em Afogados da Engazeira.
Ok. Bairro da Ponte, aqui na Maria Genedita, desde a semana passada que não sobe, a caixa está muito fraca. O que é que você diz aí para ouvinte que está falando do bairro da Pepa, né? É isso? Bairro da Ponte, Rua Maria Genedita.
Olha, o bairro da Ponte, a gente não tem muito problema de abastecimento com o bairro da Ponte. Pode ser que seja um problema específico. É bom procurar o nosso escritório para que a gente possa mandar uma equipe para verificar. O bairro da Ponte é um bairro que a gente atende bem. É um bairro que, devido ao hospital regional, a gente tem uma certa prioridade. Então, pode ser que tenha algum problema pontual em alguma rua ou em alguma casa. É bom que procure a Compesa para que a gente encaminhe uma equipe.
Roberto Nogueira Lima, a informação de que na casa 180, a água chegando fraca.
A Roberta no centro, é uma área que a gente está atendendo. Eu acredito que essa pressão deve aumentar gradativamente. A gente acredita que até o início da noite, amanhã, deve melhorar bastante nos pontos mais altos.
São Brás, rua Laura Mariano, quando vai chegar água? Quando é que vai ser a próxima distribuição?
A gente concluiu São Brás agora, concluímos São Brás na segunda-feira de manhã. Vai ter todo o rodízio agora, a gente vai começar a atender agora a parte do centro. Quando concluir o centro, a gente vai iniciar o abastecimento do Sobreiro e São Cristóvão, só depois é que volta para o Sobreiro novamente. Então, como eu disse, a gente está tentando ver se com esse rodízio da semana a gente volta para o calendário que era antes nos dias corretos. Se a gente não conseguir, a gente vai reformular o calendário e vai informar novamente.
Maria José, já ligaram água para o loteamento Vila Pajeú ou tem alguma previsão? Gileno, que ali é uma obra estrutural, né, que até vai ajudar também aquele setor todo, né?
Justamente. Veja só, ainda está em obra ainda. Nós ainda não recebemos esse loteamento para fazer realmente a interligação. Inclusive, eles ainda estão na construção da estação elevatória lá dentro da nossa área do Cálice, onde será a captação deles para a distribuição desse loteamento. Mas, a princípio, a gente ainda não recebeu, ainda não ligamos.
Uhum. Na creche Maria Genedia, essa creche fica no bairro da Ponte. Inclusive, teve história de creche que soltou alunos mais cedo. Então, é isso que você acabou de responder. Vamos às últimas questões aqui. O Wellington dizendo que há 12 dias não chega água na casa dele no bairro São Sebastião. Hashtag privatiza. Está retado aqui o Wellington. Quem mais aqui? Essa pessoa está colocando um oião aqui para eu olhar logo o zap, só que é um pouco extenso. Mas vamos ver a explicação, o que ela quer perguntar.
Bom dia, Nil. Doutor Lúcio. Bom,
isso era para doutor Lúcio, mas é com pesa, tá?
Há um tempo, eu fui na Compesa pedir para fazer uma religação na casa que eu ia morar, que fica por trás da Granja de Evaldo, na principal das guilhas, por trás, na Rua do Rio. Bom, fui na Compesa, pedi para vir religar, eles me falaram que só viriam se já tivesse a rede toda ligada já, tipo, no, já para colocar o relógio. Tudo bem. Aí eu paguei para fazerem a ligação, deixei toda completa a ligação, somente para colocar o relógio. A partir do momento que eu fui lá pedir a religação, já começou a vir as contas de água. Todo mês vinha as contas de água. Tipo uma taxa de 40 e pouco. Muito bem. Com o tempo, eu saí da casa. Eu saí da casa, aí fui na Compesa pedirem para cortarem, para irem lá cortar água. Mas esse relógio nunca foi colocado lá. Porque quando eu ia lá saber o que tinha acontecido, que o relógio não tinha sido colocado, eles diziam que estavam sem o relógio. E quando chegasse, mandavam.
Bom, entenderam. Acho que em linha geral, deixa eu ver se ela...
Diz que só podia tirar do meu nome, se fosse do meu nome. Aí da casa, esse relógio nunca foi colocado na casa. Aí, muito bem. Eu fui lá pedir para cortar, falei com o Austin mesmo. O Austin falou para mim que não poderia tirar do meu nome, não poderia tirar o cadastro da água do meu nome, porque ele falou lá, minha dúzia, eu não entendi uma grama. Eu não sei se sou burra demais, ou eu acho que estão querendo me roubar de todo jeito. Por quê? Como é que você pede? Aí pediu para tirar foto, disse que só podia tirar do meu nome se fosse demolida a casa. Eu disse, misericórdia.
Acho que é melhor pegar o número dela, passar para você, Washington, e você tirar limpo com ela essa história. Deu para entender?
Olha, na realidade ainda não, né, Nil? Porque cada caso é um caso. Eu não sei qual é a realidade do serviço que ela solicitou.
Né? Na verdade, pelo que eu entendi aí, eu acho que ela deve ter pedido uma supressão de ramal, que é a retirada do ramal todo, que você disse que tem, porque existe uma norma para esse tipo de retirada. Aí teria que suprimir para ela deixar de pagar, porque mesmo ela cortada, ela paga taxa de cortado, não
é isso? Tem que verificar qual foi o serviço que ela solicitou e qual é o que a Compesa pode e o que não pode fazer.
Uhum. Eu vou botar esse áudio dela no grupo lá da Compesa. Os outros eu não vou colocar não, porque vocês já estão verificando aqui. Mas vou colocar esse e vou passar o número dela no grupo e vocês entram em contato. Nil, como é que faz para renegociar a conta de água? Está perguntando aqui a Hilda. Quem pode responder? Quem tiver débito acumulado?
Pode procurar o escritório. A gente tem várias opções de parcelamento e pagamento à vista, algumas até com desconto. Então pode procurar a nossa loja de atendimento e lá fazer uma simulação de como pode efetuar a quitação. Tem desconto para pagamento à vista e tem a forma de parcelamento também.
Uhum. É interessante saber até que hoje a gente também aceita até fazer o parcelamento com o cartão de crédito e débito.
Uhum. Bom, eu acho que é isso, em linhas gerais. Tem muita gente aqui fazendo a mesma pergunta. O Miguel do Bairro Planalto está agradecendo, inclusive, a Gislene Washington, que cumpriram... Olha um aleluia aqui. Cumprir o compromisso com os moradores. Alguém apareceu para elogiar, tá vendo? A gente entende os questionamentos. Eu já disse aqui, água faltando é algo que enche mesmo. Mas, no caso, aí o pessoal do Bairro Planalto agradecendo. Foi uma promessa antiga e isso foi resolvido, parecido com o que o Edson falou agora há pouco. Eu tenho que dar crédito ao que vocês estão falando, porque eu estou acompanhando em loco o que está sendo anunciado. Fiquei muito animado com essa promessa de que, com tudo isso pronto, a gente tenha 80% da cidade sem rodízio, com essa perspectiva de não ter rodízio, que vai ser fantástico. E a minha, apesar desse voto de confiança de quem está vendo, né, eu tenho que ser porta-voz da população e entender o lado de quem não tem água em casa, que é muito complicado você não ter água na torneira. Só quem passa sabe a dor de cabeça que é. Então eu quero agradecer ao Washington, agradecer a Gilene, nos manter informados. Uma coisa que eu tenho que registrar é que vocês não se escondem da gente. Sempre que a gente mantém contato, tem respondido, tem retornado. Isso precisa estar sendo monitorado mesmo. Até a gente monitora para vocês e vocês ajudam a gente dizendo em que passo está a distribuição. E vamos conversando até que se resolva definitivamente. Então, quero agradecer o Washington e Gileno. Washington, obrigado. E a gente volta a conversar.
Mais uma vez, eu quero agradecer o espaço e dizer que a gente está sempre à disposição. Esses esclarecimentos são importantes e essa via através da rádio é muito importante para que a gente possa realmente saber, ter um histórico do que está acontecendo na questão da distribuição. Então a gente agradece e nos colocamos sempre à disposição.
Obrigado, Gileno.
Obrigado, Nil. Obrigado pelo espaço que nós solicitamos para informações aqui à população. Bom dia a todos.